Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 19. Falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir, de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Comentários sobre a mensagem: falsas alegações. Fénelon, tão conhecido entre os espíritas, exatamente pela sua contribuição na codificação do Espiritismo, ele foi um prelado, um escritor francês, que viveu entre 1651 a 1715. Fénelon teve uma vida de muito trabalho, de muitas atividades, e então fica impossível para nós resumir a sua vida em poucas linhas. Mas podemos comentar que na codificação kardeciana, Fénelon participou ativamente e ele se refere aos tormentos, ou seja, aos sofrimentos, às privações, às penas, às dores, aflições, torturas, inquietações, tudo o que sofre o homem exatamente como consequência de suas ações negativas, buscando pela felicidade. Mas nós sabemos que na Terra não existe felicidade sem mescla, porque o nosso mundo ainda é moradia de espíritos que são rebeldes às leis do bem e do amor. Vivemos num mundo onde, apesar de todo o desenvolvimento intelectual que já alcançamos, ainda a guerra entre os povos e até entre irmãos de um mesmo país é um recurso para se resolver discordâncias, desavenças, agressões. Mas o homem terreno, ou seja, todos nós que vivemos aqui, podemos gozar de uma felicidade relativa, de uma felicidade que vem da paz do coração, da consciência do dever cumprido, que vem da busca do entendimento das diferenças de ideias, de usos, de costumes, que vem do respeito aos outros, que vem do fato de nós não devemos nunca nos colocar como acusador, como juiz dos nossos irmãos, mas sim devemos auxiliá-los nas necessidades físicas e morais. Resumindo, nós devemos fazer ao outro o que nós desejamos que o outro possa nos fazer. Mas Nessa busca de prazeres materiais que podem satisfazer nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ambição, e pode até dar uma sensação de felicidade que é momentânea e ilusória, isso cria no homem ou provoca no homem aflições e sofrimentos de que ele não precisaria disso. Mas se ele houvesse buscado a felicidade nas coisas que vai levar consigo após a morte do corpo físico. Ou seja, se nós não priorizarmos os prazeres materiais, mas priorizarmos as coisas do espírito, os assuntos relacionados ao espírito. E ainda Fénelon cita como exemplo os tormentos que são causados pela inveja, pelo ciúme, e ele lembra de que quem tem esses tormentos e alimenta, a pessoa não tem repouso, sofre insônia, porque está sempre procurando meios de ofuscar uma outra pessoa, de sobrepujá-la, porque está sempre procurando causar sofrimento a alguém, porque está sempre despertando a cólera, a inveja e o ciúme no outro. Então, esses sofrimentos, essas aflições, isso não está enquadrado na afirmação de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. De forma alguma, porque esses sofrimentos são causados por sentimentos e emoções negativos e, portanto, geram consequências também negativas. São os tormentos voluntários e que são criados por quem está sentindo aquilo. Bem-aventurados, sim, são os aflitos que sofrem as consequências dos seus desvios e equívocos, mas sem reclamar, sem culpar os outros, procurando aceitar as pessoas, considerá-las justas e confiar no amor e na justiça divina. Jamais provocar outros males, como também se esforçar para combater as causas que originaram aqueles males. Estes, sim, serão consolados aqui na terra e no além-túmulo. E Fénelon nos mostra ainda quantos tormentos a pessoa pode evitar se ela viver feliz com o que possui, se ela ver sem inveja aquilo que não pertence a ela, se ela se contenta com o necessário, porque está consciente de que existem muitos que estão em situações muito piores do que a sua. Então, essa pessoa, ela está sempre rica, porque ela se satisfaz com o necessário para uma vida digna, numa vida que, com certeza, ela vai poder, com mais facilidade, desenvolver as faculdades e as qualificações do espírito. Ao mesmo tempo, satisfazer as suas necessidades, mas sempre se engrandecendo na aquisição dos valores espirituais. Porque serão esses valores que ela levará consigo após a morte do corpo físico. São os tesouros que a traça e a ferrugem não corroem, nem os ladrões escavam e roubam. Aliás, conforme disse Jesus. Nós poderíamos ainda perguntar, se esses tormentos vividos como consequências da vontade do ser, no uso do seu livre-arbítrio, são considerados voluntários, será que existem também os tormentos involuntários? Eu penso que sim. São os tormentos que acontecem como consequência do próprio viver, por vivemos ainda em um mundo imperfeito, em um mundo que sempre está em crise, porque está em desenvolvimento. E é por isso que nós vemos homens de bem, no sentido evangélico, missionários, sofrendo as vicissitudes que são próprias da imperfeição desta humanidade, deste planeta. E eles se mostram como exemplos, exatamente na maneira como eles reagem a esses sofrimentos, a essas vicissitudes. E Jesus continua sendo o maior exemplo para todos nós. E foi ele quem disse, a cada um segundo as suas obras. Então, nesta sentença de Jesus estão sintetizadas todas as leis que regem as questões ético-morais. Então, é importantíssimo destacar que na justiça divina não há dois pesos, duas medidas, porque as leis são imutáveis, são imparciais e não podem ser enganadas. As leis divinas, ao contrário das leis terrenas, elas não contemplam exceções nem privilégios. Elas são justas e sensatas. E essas consequências, elas duram tanto quanto a causa que produziu esse problema. E no campo moral, a justiça divina, ela acontece da mesma forma, porque ela distribui a cada um segundo as suas obras, não existem intermediários. Então, a gente pode até se perguntar, como é que nós podemos conhecer essas leis? Bem, basta que ouçamos a própria consciência, porque é ali que se encontra esse código divino. Se hoje sofremos as consequências de atos infelizes praticados, basta colhermos os resultados e não nos queixarmos da sorte. E, além disso, agirmos com uma conduta ético-moral que seja condizente com o resultado que nós desejamos obter. Então, como depende de nós o aperfeiçoamento, nós podemos, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os nossos sofrimentos. Como o doente que sofre pelos seus excessos, enquanto ele não põe um fim nesses excessos. Então, se nós desejamos um futuro mais feliz, vamos buscar ajustar os nossos atos à nossa consciência, porque ela é sempre um guia infalível, porque nela estão escritas as leis de Deus. E se em algum momento surgir uma dúvida de como devemos agir corretamente, é simples. Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Aí não haverá equívoco. Então, para isso, vamos buscar sempre a Jesus, os seus exemplos, que ele dignificou com tanto amor para todos nós. E que ele, o mestre da vida, nos ilumine e nos abençoe sempre.